E antes da gente fazer aqui a nossa próxima entrevista, a Celeste está entrando em contato aqui com o nosso próximo entrevistado, eu quero comentar aqui a respeito, mais uma vez, das lives que nós fizemos no final do último ano, durante o período de recesso. Nós realizamos duas lives, uma no Instagram, com o professor, com o sociólogo Ruda Riz, como a gente já conversou com ele no início do programa aqui, tratando das questões eleitorais, as projeções aí para o ano de 2022, da campanha e da eleição, que nós teremos eleições presidenciais em outubro. E também, no último dia 30, na última quinta-feira, nós fizemos uma live no nosso YouTube, que contou com as participações tanto do Paulo Passarinho, como do Nildo Rix e do Mauriase, onde nós debatemos aí os rumos que a esquerda deve tomar aí no nosso país para 2022. Eu recomendo que todos vocês acessem esse conteúdo aí das nossas redes sociais, especialmente lá no YouTube. Essas lives continuam disponíveis para que vocês, ouvintes, possam acompanhar esses importantes debates que nós fizemos aí nas nossas redes sociais. E fiquem atentos que nós teremos mais novidades aí nas próximas semanas aí nas nossas redes sociais. Mas eu já interrompo aqui a leitura também. Eu ia fazer a leitura dos recados, mas parece que na ponta da linha eu já tenho o presidente do PDT, Carlos Lupi. Carlos Lupi, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia a todos que nos dão o prazer e o privilégio da sua audiência.
Lupi, o prazer é nosso conversar mais uma vez com você aqui no programa. Eu quero te desejar já um feliz ano novo, um 2022 de muitas realizações. Porque a chegada desse ano, o Lupi, eu acho que a maior expectativa de todos nós que trabalhamos de alguma forma com a política, eu acho que não só a nossa, evidentemente, mas a de todo o povo brasileiro, diante dessa tragédia que temos atravessado aí com o Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto, fica concentrada nas eleições presidenciais no mês de outubro. Até aqui foram 3 anos de retrocessos civilizatórios, Lupi, que só poderão ser revertidos com uma mudança total de rumos. Primeiro, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o que você espera desse ano de 2022, que tem tudo para ser de muitas dificuldades para o Brasil, né, Lupi?
Obrigado. Eu primeiro quero desejar muita saúde para você, para toda a produção, para todos que nos estão ouvindo nesse momento. Da minha perspectiva, eu sou, por natureza, brasileiro otimista. Eu acredito sempre que o dia de amanhã será melhor. Eu acho que estamos no fim de uma era, dessa era da ignorância, dessa era do ódio, da discriminação, da incompetência apresentada por esse que eu chamo de profeta da ignorância que está na presidência, que é o senhor Bolsonaro. E acho que começa a ter luz no fim desse túnel, saindo da sombra para ter uma luz para o povo brasileiro. E eu penso que é hora de discutir um projeto para o Brasil, que avance nas conquistas sociais, que se revogue todas as perdas e garantias dos trabalhadores, que o Brasil consiga construir um projeto de nação livre, independente, autônoma e principalmente focada na educação das nossas crianças. Esse é meu desejo, esse é o trabalho que a gente faz e essa é a minha fé e esperança, que 2022 seja o ano da conquista dessa esperança.
É o que todos nós desejamos, né, Lupi? Que em 2022 a gente consiga, de fato, fazer um debate político a respeito dos problemas que assolam aí a nossa população. Mas agora, Lupi, a respeito desse processo eleitoral que a gente tem aí, que a gente terá aí no final do ano, no mês de outubro, você acredita que o Bolsonaro ele possa, de alguma forma, tentar dar um golpe na nossa democracia, caso essa derrota dele nas urnas se confirme? Mas, capitão, você acha que ele teria condições de intentar contra as instituições de maneira definitiva, algo como o Trump tentou fazer lá nos Estados Unidos?
Não vejo nenhuma possibilidade. Eu acho que esse grupo mais fanático, radical, está percebendo claramente que a sociedade, com as suas instituições democráticas, estão sólidas. O Supremo tem tido uma atuação muito sólida, muito firme em defesa da democracia. O Congresso Nacional como um todo, até os conservadores, até o presidente das duas casas, que são mais ligados ao Bolsonaro, tem tido essa posição da defesa da democracia. E eu acho que o Bolsonaro usa isso como instrumento para assustar, né? Mas faz o barulho de um leão, mas é um gato. Não tem barulho que vai assustar a democracia brasileira. Eu não acredito nessa possibilidade, mas temos que estar alerta, temos que estar vigilantes para que ele não se use do instrumento de poder para tentar fazer o golpe na democracia brasileira.
Temos que estar alertas a todo momento, né, Lupi? Agora, uma das ações mais covardes aí do final de 2021, Lupi, foi aquela operação de busca e apreensão da Polícia Federal nas casas do Ciro Gomes e também do seu irmão, o senador Cid Gomes, em busca de informações sobre uma acusação de um suposto desvio de verbas nas obras da Arena Castelão, em Fortaleza. Nós abordamos esse tema aqui no programa exaustivamente, Lupi, o caráter deletério desse tipo de atitude autoritária e ilegal. O próprio Ciro atribuiu essa ação ao presidente Jair Bolsonaro em uma tentativa de intimidação. Eu queria primeiro, Pipecha, mais uma vez a nossa solidariedade, tanto ao Ciro como ao Cid Gomes, e te questionar o que o PDT tem feito diante desse caso. O partido já tomou alguma atitude a respeito dessa operação da PF, Lupe?
Já, Anderson. Primeiro, nós já estamos com o nosso corpo jurídico, já entramos no Supremo, isso foi um abuso, é tão abuso, amigo, que o Ciro sequer estava no governo na época, nem no governo estadual, Sim. nem no governo municipal, nem no governo federal, estava sem função de exercer mandato, o poder de influência dele para qualquer tipo de coisa era zero. Era uma denúncia apresentada sem nenhuma base, que foi feita essa invasão da sua casa 8 anos depois da denúncia apresentada. No mínimo é pouco inteligente. Alguém vai guardar, se fosse o caso, algum documento durante 8 anos para depois a Polícia Federal ir buscar? Então é claro, para quem tem meia inteligência, vai se observar que isso é uma ação política. É a polícia do Bolsonaro querendo descaracterizar, diminuir, atacar seus adversários, porque como ele não tem argumento, como ele não tem governo, é um desgoverno, como ele é o que eu chamo de profeta de ignorância, porque ele não tem base nenhuma na inteligência, na ciência, no respeito à democracia, ele tenta fazer da Polícia Federal, em parte dela, um instrumento para amedrontar, para assodar seus inimigos, para difamá-lo. Mas isso não pegou, não vai pegar, não tem fundamento, e nós já tomamos as atitudes jurídicas necessárias para impedir que isso se repita.
É o que a gente espera, né, Lupe, que esse tipo de atitude autoritária não se propague ao longo do ano de 2022, ainda que a gente tenha dúvidas a respeito disso, porque o Bolsonaro vai tentar de tudo aí para manter-se no poder no nosso país. Agora, Lupe, falando especificamente de eleições, no que diz respeito à construção de uma federação partidária pelo PDT para os próximos 4 anos, vocês têm dialogado dentro do partido? Recentemente, o filho do ex-governador de São Paulo, Márcio França, do PSB, o Caio França, que é deputado estadual, ele posou com um livro escrito pelo Ciro Gomes, o Projeto Nacional, o Dever da Esperança. Muita gente já interpretou esse gesto do Caio França como um possível aceno do PSB para o candidato do PDT à presidência. Essa ideia ela se reforça pelas dificuldades nas articulações entre o partido do Márcio França e o PT, especialmente nas alianças estaduais. Havia a expectativa de que o Geraldo Alckmin se filiasse ao PSB para ser vice na chapa do ex-presidente Lula. Enfim, Lupe, vocês do PDT têm conversado com o PSB na intenção de trazer o partido para se aliar à candidatura do Ciro Gomes?
Olha, amigo, primeiro são coisas distintas. Primeiro, a formação de federação. A minha opinião pessoal é que é muito difícil você fazer uma federação num país continental como o nosso, com 27 estados com características diferentes, com alianças diferentes, com realidades diferentes. Para quem não sabe, a federação é uma coligação durante 4 anos. Sim. Então ela vai implicar nessa eleição agora de 2022 e automaticamente ela terá que ser repetida em 2024, porque a federação faz os partidos que fazem parte dessa federação ser um partido único. E uma federação com o PT significa dizer que o PT vai comandar a federação, porque ele é o maior de todos os partidos da oposição. Então nós não participaremos dessa federação com o PT. Nós estamos abertos a um diálogo permanente com o PSB, não é agora, não de muitos anos. Se você recordar, nessa última eleição de 2020, nós fomos o maior aliado do PSB em grande maioria dos estados brasileiros. Inclusive, em 8 capitais tivemos juntas e viemos em 4. Então esse diálogo é permanente, nós temos que respeitar a decisão do PSB, tem que avaliar o que é melhor para ir. Temos permanentemente diálogo com o presidente Siqueira, que é o presidente nacional do PSB, com o próprio Márcio França, tivemos agora no Espírito Santo com o Renato Casagrande, que é governador do PSB. Temos diálogo, somos aliados com o Beto Albuquerque, lá no estado do Rio Grande do Sul. Temos um bom diálogo em Brasília, na Bahia, nós temos um bom diálogo no Brasil todo. Agora, cada partido, a gente respeitar a sua autonomia das suas decisões. Eu acho pouco provável o PSB fazer parte de uma federação, porque isso implicaria dizer que o PSB estaria atrelado ao projeto do PT durante os próximos 4 anos. Eu acho que isso é muito difícil pelas realidades locais diferentes.
Tudo bem, o PSB, você considera que ele seria pouco provável a construção dessa federação com o Partido dos Trabalhadores, mas o PDT, ele se colocaria aí ao lado do PSB na construção de uma federação, caso o partido não se acerte com o Partido dos Trabalhadores, Lupe? Você cogita essa possibilidade de construção com o PSB, visando as eleições de 2022, também a construção dessa própria federação?
Amigo, você pode fazer aliança ou pode fazer federação. Repito aquilo que eu te falei inicialmente. Federação traz complexidade, traz realidade diferente de cada estado. somos um país continental, né? Nós temos realidade diferente de Tocantins, do Amazonas, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, do Rio, de Minas. Por quê? Porque a característica política do Brasil mostra cada estado com a sua regionalização, com a sua fotografia política local. Agora, com o PSB, nós temos avançado desde a eleição passada, desde a eleição retrasada, nós temos diálogo permanente, nós temos alianças em vários estados. Pode ser aliança ou pode ser federação, nós não estamos fechados ao diálogo. Nós estamos abertos ao diálogo com eles, com a rede, com todos os partidos. Agora, a decisão disso é de cada partido, tem que respeitar a autonomia de cada partido, o diálogo é permanente. Mas só se junta quem quer, ser que nem casamento, né? Não pode ser de um lado só, os dois têm que querer. Então, da nossa parte, estamos com o coração aberto, não tem projeto de hegemonia. Nós temos uma candidatura nacional a presidente, que é o Ciro Ferreira Gomes. Nosso Ciro Gomes é irrevogável, é irreversível, porque ele representa o projeto que nós queremos para o Brasil, que é o chamado Projeto Nacional de Desenvolvimento, que é desse livro que você acabou de citar, Dever da Esperança, que o Caio, filho do Márcio França, lá em São Paulo, postou porque leu e é nos best-sellers, foi um dos livros mais vendidos no Brasil no ano passado. Nós contamos com esse projeto, defendendo o projeto do Brasil. Eleição em dois turnos é para isso, né? Primeiro turno, você, cada partido que consiga ter, apresentasse o seu projeto. E o segundo turno se junta àqueles que estão mais afins. Então eu tenho muita esperança de ver no segundo turno, a minha esperança, muito pessoal, de ver Lula versus Ciro. Porque aí eu vejo o Brasil encontrando uma saída com qualquer que seja o resultado.
É o que a gente espera, que esse debate a respeito dos problemas do nosso país seja realmente colocado e não se alimentar essa polarização que foi criada aí com o Jair Bolsonaro, porque infelizmente o que a gente vê aí é uma deficiência aí nesse debate a respeito dos problemas que o povo brasileiro tem enfrentado ao longo dos últimos anos, né, Lupe? Agora, você comentou aí desses diálogos que vocês têm realizado aí ao longo dos últimos tempos com o PSB, ao longo dos últimos anos, considerando uma eventual aliança do PDT com o PSB, o Geraldo Alckmin tem dito aí que ele tem dialogado com o próprio PSB na intenção de se filiar ao partido. O Geraldo Alckmin, que recentemente deixou o PSDB. Numa eventual aliança aí com o PSB, o Lupe, você cogitaria a possibilidade de, em vias de o Geraldo Alckmin se filiar ao partido, ele se lançar como candidato a vice na chapa do Ciro?
Olha, isso aí é um diálogo que está aberto, irmão. Nós não fechamos esse diálogo. Nós temos diálogo com todo mundo, até com o PT, que é nosso adversário eleitoral nessa próxima eleição. Eu tenho diálogo plenamente, eu fui ministro do futuro, eu sou amigo pessoal da Gleisi, de várias personalidades que dirigem o PT. O diálogo é permanente, agora cada um demarca a sua visão. A nossa diferença com o PT é sobre a bandeira do campo da visão econômica. Nós achamos que o grande câncer da sociedade moderna é o sistema financeiro. Eu quero, com isso, copiar o sistema americano. Só para ter uma ideia, Anderson, nos Estados Unidos existem 5 mil unidades financeiras diferentes, 5 mil bancos. No Brasil, 3 bancos privados controlam 70% do dinheiro que circula no Brasil. Aí é a nossa diferença, é no sistema financeiro, é democratizar o sistema financeiro, baratear o custo para pequena e média empresa, fazer o Brasil crescer. Essa é a nossa diferença fundamental com o PT, que nós estamos demarcando com esse projeto nacional de desenvolvimento. Estamos abertos ao diálogo com o PSB, tendo diálogo permanente. Essa semana mesmo eu dei um encontro, mais um encontro com eles, nunca paramos de dialogar. Agora, só o processo político e o tempo vai dizer o que vai acontecer.
Essa é a grande questão, é o processo político aí que está colocado, porque, infelizmente, Lupe, o Ciro, especialmente aí após a chegada do Sérgio Moro na disputa presidencial aí, pelo que aparenta, o Ciro ele perdeu um pouquinho de espaço aí na tal da terceira via. A gente há algumas colocações aí que foram citadas aí nos últimos tempos de que, caso o Ciro não alcançasse um determinado percentual até o mês de abril, ele tentaria uma aliança aí com o Partido dos Trabalhadores, justamente nesse diálogo que você disse aí, que continua aberto com o PT. Você coloca essa possibilidade da gente ter aí uma chapa, uma aliança entre Ciro Gomes e Lula, visando as eleições presidenciais desse ano, porque a grande questão que está colocada é justamente isso. A gente não tem um debate público a respeito dos problemas do povo brasileiro. Essa questão econômica que você colocou é fundamental para o nosso país. Infelizmente, isso não tem sido debatido pelo Partido dos Trabalhadores. Isso está muito claro, né, Lupe? Você, caso o Ciro ele não avance aí nas pesquisas de intenções de voto até um determinado período do ano, você coloca aberta essa possibilidade de uma aliança aliança com o PT, quais seriam as condições para que essa aliança fosse formada, Olupe?
Amigo, a política é o homem seu tempo. Eu trabalho em 24 horas por dia, hoje é o primeiro dia do ano novo, estou aqui na sede do PDT, para organizar o partido nacionalmente. No dia 21 de janeiro nós vamos fazer o lançamento da pré-candidatura oficial do Ciro Gomes. No dia 22 de janeiro também em Brasília vamos fazer homenagem ao centenário de Brizola. Nós somos um partido com projeto político, não é só projeto de poder, nem projeto eleitoral. O poder eleitoral são momentâneos, eles duram 4 anos. A política e os partidos duram um decênio. O PDT está, esse ano, agora completando 42 anos, eu há 42 anos estou no PDT. Nós trabalhamos em cima de um projeto. Esse projeto, Pedro Pulo, chama-se Ciro Gomes, a nossa bandeira. No segundo turno, se ele não for, aí nós vamos discutir o que vamos fazer. Mas no primeiro turno, o Ciro é uma candidatura revogada. Por quê, irmão? Porque exatamente isso que você tocou. Ele mexe no câncer da sociedade moderna, que é o sistema financeiro. Tem que se ter coragem, mas tem que se ter propostas, tem que se ter projeto para isso. O Moro nada mais é do que uma filial do Bolsonaro. O Bolsonaro é a matriz, ele é filial. É balão japonês. Você é muito jovem, não lembro antes da minha infância que soltava balão japonês. Era um balão pequenininho, que tinha uma bucha que crescia, ele levantava rapidinho, mas em 2 minutos caía, porque a bucha queimava rápido e vinha para baixo. Então, não vejo chance do senhor Moro continuar com o candidato. Tem sustância, tem projeto, tem programa, e acho que tem outras condições que com esse desmanche, esse rei que está nu, que é o Bolsonaro do poder, caindo a cada dia. O Bolsonaro hoje tem 1/3 dos eleitores que teve as eleições passadas. E vai cair mais. Está aí a inflação, a caristia, está aí o desemprego, está aí o descontrole na área da saúde, desrespeito à vida humana que ele fez, homofobia, todo esse tipo de comportamento. Ao tempo vai caindo a ficha na cabeça das pessoas. Então eu sou daqueles que acredito, repito, que teremos um segundo turno entre Lula e Ciro. E eu quero esperar e trabalhar para isso.
Carlos Lupe, muitíssimo obrigado por você conversar aqui conosco nesse primeiro programa do ano. Eu quero te desejar um ótimo de 2022, um ano de muitas lutas, e te agradecer mais uma vez esse papo aqui que você bateu conosco. Muito obrigado, Lupe.
Eu que agradeço a você, Anderson, parabéns pelo seu programa, pelo Passarinho, por vocês. Muito obrigado, muita saúde, porque com saúde a gente enfrenta qualquer batalha. Muito obrigado e feliz 2022 para você e para todos que nos dão essa audiência querida nesse momento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Lupe, para todos nós. Conversamos aqui com o presidente do PDT, Carlos Lupe, e vamos rapidamente encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem aqui mais uma vez conosco na Rádio Bandeirantes 860 AM para mais uma edição do Faixa Livre. Um abraço a todos vocês, um ótimo ano e até amanhã!
Aqui termina mais uma edição do Faixa Livre. Obrigado, ouvinte, você que participou. Obrigado a você que se limitou a nos ouvir e até amanhã.